Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, presente ainda nessa tarde e noite de hoje. Primeiramente, hoje, né, ouvindo aqui ao senador Ivo Cassol, a nossa presidenta Dilma esteve visitando ali as instalações das hidrelétricas que estão sendo construídas no Rio Madeira. E eu, quando presidi aqui a mesa, pedia ao senador Ivo Cassol, que esteve tão pertinho ali de levar até aquele trecho onde fica a travessia da balsa, né, que atravessa o Rio Madeira. E nós, acreanos, sonhamos e esperamos tanto pela construção da ponte, né? Uma ponte que vai ligar o Acre ao Brasil, ao resto do mundo, né? E a presidenta Dilma hoje esteve ali na região. Com certeza ela deve ter ouvido a reivindicação por conta da bancada de Rondônia. Infelizmente, eu não fui convidado e não sei se os outros senadores da bancada do Acre foram, mas era importante que a nossa presidenta desse uma atenção e um carinho especial, porque aquela ponte é uma ponte que é de fundamental importância para o nosso Estado, para o desenvolvimento da nossa região. O outro tema que trago aqui a esta tribuna, nesta noite de hoje, eu estive, neste final de semana, fazendo uma visita ao Alto Acre. Tivemos em Chapuri, Epitaciolândia e Brasilé. Participamos do Carnaval, é uma festa tradicional, feita pela prefeita de Brasilé. Queria aqui, na oportunidade, parabenizar a prefeita Leila. Fez uma festa bonita, que reuniu ali um grande número de pessoas que foram se divertir ali. Tivemos ali também os nossos irmãos bolivianos da fronteira, que estiveram participando, uma festa de muita alegria. E queria parabenizar todos os organizadores, em especial a prefeita Leila, pela festa bonita. Agora, um assunto que nos preocupou e que nos, mais uma vez, coloca toda a população do Acre e a população do Brasil preocupado, é o tratamento que as autoridades bolivianas têm destinado ao povo brasileiro. Mês passado, nós fomos pegos de surpresa quando essa lei criada pelo governo boliviano, aonde legaliza os carros, os automóveis brasileiros que estão ali. Nós sabemos que ali, em território boliviano, com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos bolivianos, mas nós sabemos que ali a maioria dos carros brasileiros que transitam e que estão ali são tirados do Brasil de uma forma ilícita, são roubados. E hoje nós temos ali centenas e centenas de veículos, não só do estado do Acre, mas também do Mato Grosso, né, que é uma fronteira aberta, uma fronteira seca, como nós chamamos. E nós repudiamos aquela decisão tomada pelo governo boliviano, porque com certeza causou uma insegurança muito grande, principalmente no meu estado. Eu digo isso porque tive a oportunidade de conversar com os moradores da fronteira, com as pessoas que convivem o dia a dia ali, e isso causou uma insegurança muito grande, essa lei aprovada pelas autoridades bolivianas, com o argumento que isso ia gerar renda para o povo boliviano. Nós não concordamos, nós repudiamos. E agora, essa semana, mais uma vez, nós fomos pegos de surpresa. Lá no meu estado, no estado do Acre, nós temos ali em torno de 700 alunos que fazem, que cursam o curso de medicina ali na cidade de Cobija, né, no estado de Pando, que é uma fronteira com o município de Brasilé e Epitaciolândia. E, para nossa surpresa, mais uma vez eles criaram uma lei onde eles querem que os estudantes brasileiros agora apresentem um documento de domicílio em território boliviano. Ora, a maioria daqueles brasileiros que estudam ali em Cobija são pessoas que Alguns têm famílias ali em Brasileia, Pitaciolândia, em Chapuri, nos municípios mais vizinhos, e também pessoas que chegaram ao ponto de comprar imóvel em Brasileia. E eu tenho exemplo de pessoas que vieram de Cruzeiro do Sul, que vieram de Rio Branco e compraram imóvel porque vão passar ali 4, 5, 6 anos cursando o curso de medicina. E isso tem causado uma insegurança e um transtorno muito grande para aquele jovem. Nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Pitaciolândia, uma reunião convocada pelo vereador Nonato Cruz e o vereador Davi, que pediu essa reunião para que nós estivéssemos presentes, e ali nós tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento daqueles brasileiros que estão ali estudando com muita dificuldade. Lá em território boliviano, todo dia eles criam uma lei diferente. Criaram agora um visto para que os brasileiros que estão ali, como eles chamam de o visto permanente. E já tinha acontecido uma reunião entre os vereadores de Pitaciolândia, de Brasileia, e os concerrales, como eles chamam, os vereadores, as autoridades bolivianas, e eles tinham feito um acordo para que esse visto, na verdade, este acordo já é um acordo bilateral que existe entre o Brasil e a Bolívia, para que esse visto não fosse cobrado. Mas como mudou a autoridade, que agora está expedindo esse visto, então já passaram a cobrar. Quer dizer que todo dia os estudantes brasileiros se deparam com uma situação diferente. Nós entramos em contato com o embaixador brasileiro em La Paz, o senhor Marcel Beato, que nos atendeu de pronto, colocamos a situação para ele. Ele pediu um prazo para que nos desse uma posição. Hoje já nos telefonou dizendo que já tomou pé da situação. A situação, no entendimento dele, é muito grave, porque isso fere a todos os acordos feitos entre o país brasileiro e o país boliviano, e isso nos deixa preocupados, as autoridades brasileiras também, e ele pediu um prazo para que pudesse estar conversando com as autoridades bolivianas. Ele tem um entendimento que essa decisão dessa pessoa que está lá hoje no departamento de Pando, está em Cobija, não é um entendimento das autoridades bolivianas, do presidente Evo, pelo menos esse é o entendimento do embaixador. Mas o problema é que nós estamos diante de uma situação, de uma certa forma, que tem causado um transtorno muito grande para aqueles estudantes. Porque aquelas pessoas que estão ali naquela região de fronteira, eles, lógico, que os brasileiros, para eles é muito melhor morar em território boliviano do que morar em território brasileiro, do que morar em território boliviano, por conta da segurança, por conta do dinheiro que o dinheiro brasileiro é mais fácil de trabalhar ali na fronteira em Brasileia e Pitaciolândia, e também por conta da preocupação que as famílias têm com o tráfico de droga, que nós não podemos esconder, que é muito grande em território boliviano. Então fica aqui esse nosso humilde pronunciamento no sentido de pedir ao Itamaraty, às autoridades brasileiras, que nos ajudem, porque nós estamos diante de mais uma situação complicada, O governo boliviano tem sempre trazido problemas muito sérios para o governo brasileiro. Como o embaixador disse, olha, acabamos de regularizar a situação de 70 mil bolivianos que hoje vivem em território brasileiro. Quer dizer que o Brasil sempre está fazendo um gesto no sentido de criar uma relação, de criar uma boa relação com o governo boliviano. E a contrapartida que nós temos é sempre o governo boliviano criando dificuldades para os brasileiros que vivem em seu território. Então, fica aqui o nosso repúdio, fica aqui a nossa indignação pelo o tratamento que os nossos estudantes estão tendo em território brasileiro. O que eu quero dizer é que nós vamos estar vigilantes, nós vamos denunciar sempre que for preciso aqui nessa tribuna desta casa, para que nós possamos, se Deus quiser, de uma vez por todas, levar a paz àquelas pessoas que estão ali. São pessoas que eu conheço, famílias que têm investido tudo, todas as suas economias para que possa ter o prazer de se ouvir, sem falar nas dificuldades que os alunos que estão se formando em medicina têm para regularizar a sua situação quando vêm trabalhar em Brasil. E como se não bastasse nada, agora fica essa perseguição de algumas autoridades bolivianas para com nossos irmãos que estão ali estudando para, se Deus quiser, se formarem e ajudar ali o nosso Estado. Então fica aqui, senhor presidente, meu muito obrigado, o senhor que conhece a nossa realidade também, presidente Aníbal, que está agora presidindo esta sessão, queria aqui também pedir ao senhor que se unisse nesta causa junto com o senador Jorge Viana, com a nossa bancada federal também, para que nós possamos nos unir e, mais uma vez, lutar pelos interesses do povo do Acre. Obrigado, senhor presidente.